Meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássica Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer, tudo sem a menor classe, claro. No episódio de hoje, eu lerei um conto escrito e publicado pela autora Iracema Guimarães Vilela, que assinava suas obras sob o pseudônimo Abel Juruá. Mas antes, eu gostaria de fazer dois convites e um aviso para vocês. O primeiro convite é para que participem do Café Literário do grupo do Discord Salão de Diletantes. Esse Café Literário vai acontecer no próximo domingo, dia 10 de março, às 16 horas, horário de Brasília. Ele é um evento informal online via Google Meet, no qual nós discutiremos as nossas leituras atuais, falaremos de temas polêmicos da literatura, nossas obsessões literárias, temas que nos interessam, temas de pesquisa que estamos a perseguir. Enfim, é bem aberto, vocês podem sugerir temas e textos para discutirmos nesse café literário. No grupo do Discord Salão de Diletantes, eu acrescentei alguns textos de artigos publicados em revistas acadêmicas que dizem respeito aí a cânone literário, ao papel pioneiro da editora Mulheres na recuperação de muitas autoras até então esquecidas, principalmente autoras do século XIX brasileiras, e podemos discutir esse e outros temas. No grupo, vocês também podem acrescentar outros textos que gostariam de discutir nesse domingo. Então é isso, espero que gostem da ideia e que participem desse café literário. Deixarei os respectivos links no box de informação desse episódio, desse podcast. O segundo convite diz respeito a uma leitura conjunta da obra Nhonhô Rezende, da escritora Iracema Guimarães Vilela, que assinava suas obras sob o pseudônimo Abel Juruá. Nhonhô Rezende foi publicada em 1918, depois desapareceu dos catálogos e agora tem sido relançado pela editora Carambaia. O relançamento vai se dar agora em março e nossa leitura conjunta começa no dia 10 de março. O livro tem cerca de 400 páginas, nós leremos cerca de 100 páginas por semana. A leitura começa no dia 10 de março e termina no dia 7 de abril. 7 de abril é um domingo e nesse dia faremos então um encontro online via Google Meet para discutirmos nossas leituras. Até lá, podemos discutir semanalmente a nossa leitura no grupo do Discord, que eu já mencionei, Salão de Diletantes. Criei lá um canal específico para discutirmos Nhonhô Rezende. Eu também acrescentei alguns dados sobre essa autora lá no grupo do Discord. Por exemplo, eu adicionei o obituário de Iracema Guimarães Vilela, que foi publicado no Jornal do Brasil do dia 8 de abril de 1941. E nesse obituário temos algumas informações sobre ela, inclusive o fato de que ela é comparada a Júlia Lopes de Almeida, uma escritora que ela admirava, e a Carmen Dolores. Eu também acrescentei no grupo do Discord um texto escrito por Iracema Guimarães Vilela e publicado por ela em uma de suas colunas, Horas Vagas, que ela escrevia no jornal O País, e essa coluna específica foi publicada em 1916. Então, eu transcrevi o texto, fiz a atualização ortográfica e acrescentei algumas notas, e o texto está lá disponível para vocês no Salão de Diletantes. Espero que animem de fazer essa leitura conjunta com a gente, e é isso. Esse é o segundo convite que eu gostaria de fazer a vocês. Por fim, o aviso que tenho a dizer é que muitas pessoas me perguntaram sobre o acesso aos textos que acompanhavam os episódios de podcast. Eu colocava esses textos na íntegra em um site, Clássica Sem Classe, mas eu tive problemas em que esses textos foram copiados e transcritos em livros que foram vendidos, livros eletrônicos vendidos online. A criação, a autoria dos textos não, muitas vezes não era atribuída, e quando era atribuída também sem me avisar, ou seja, me associavam aí a publicações e a projetos que eu sequer conhecia, dos quais não participei. Então, por causa dessa situação bizarra, esses textos que acompanham os podcasts com transcrições, referências bibliográficas, eu vou colocar em uma newsletter e eles serão fechados. Isso para ter um pouco mais de controle sobre as pessoas que acessam esses textos e causar aí um pequeno obstáculo para que elas não copiem esses textos sem atribuição, dessa forma um tanto bizarra, né? Então é por isso que eu fiz essa mudança. E eu aviso para vocês aí, quando criar essa newsletter e colocar os textos lá, deixo o link aqui para vocês e aviso. É isso. Bom, já falei demais, então vamos ao que interessa. Quem foi Iracema Guimarães Vilela? Abre aspas. Quantas vezes a descrição de um fato qualquer nos recorda bruscamente outro diferente de tudo e oposto a tudo? Os enredos tramam-se sozinhos, sem lhes dirigirmos a formação. No entanto, às vezes, em meio dos desfalecimentos que nos abatem, perguntamo-nos a nós mesmos admirados: para que esse ardor? Para que essa ansiedade, essa luta constante do pensamento? Não sabemos nem compreendemos. Enquanto esse impiedoso e desolador para que flutua na nossa frente, tentando aniquilar-nos, o ideal da arte que nos empolga eleva-se cada vez mais possante e maravilhoso, comunicando-nos a impetuosidade da sua chama e o vigor da sua convicção. Fecha aspas, Iracema Guimarães Vilela, em sua coluna Folhas Dispersas, no periódico O Malho, de 10 de novembro de 1938. Bom, Iracema Guimarães Vilela foi uma escritora nascida no Rio de Janeiro, sobre a qual pouco se sabe. Estima-se que ela tenha nascido ali por volta de 1880, porque a mãe dela, Cecília Canongia Guimarães, morreu precocemente em 1882. Então, a data de nascimento da Iracema é desconhecida, mas se estima que seria entre 1880 e 1882. Ela é filha de um poeta muito conhecido naquela época, Luiz Guimarães Júnior, que era inclusive amigo de Machado de Assis, e era um jurista, enfim. E a Iracema também é irmã de um poeta também famoso na época, Luiz Guimarães Filho. Como a mãe faleceu precocemente, ela e os irmãos, eram quatro filhos no total, foram enviados para morar com a avó, que morava em Portugal, e lá estima-se que Iracema tenha passado a infância e juventude. É o que sabemos sobre ela, muito pouco. O primeiro romance publicado em livro por ela foi Nhunhu Rezende, em 1918, vai ser a nossa leitura conjunta, mas antes disso ela já contribuía com crônicas na imprensa carioca. Então, ela tinha crônicas e textos, contos muito conhecidos que foram publicados, por exemplo, na coluna Horas Vagas do jornal O País. Depois de Nhunhu Rezende, ela publicou ainda várias obras. Em romance, ela publicou Asas Partidas, em 1928, e A Senhora Condessa, em 1939. Ela tem ainda uma coletânea de contos, Uma Aventura, de 1925, que ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras em 1926. E ainda uma novela, A Veranista, que foi serializada no jornal O País em 1920, entre fevereiro e março, e publicada em livro em 1921. Ela ainda publicou uma peça de teatro, A Hora do Chá. Essa peça foi apresentada em 1926 e foi publicada em livro em 1933. E por fim, ela escreveu e publicou uma biografia do pai dela, né, o poeta famoso, por ocasião da morte dele, Luiz Guimarães Júnior, e essa biografia foi publicada em 1934. E sabemos que ela morreu em 1941 porque foi publicado um obituário no Jornal do Brasil em 8 de abril de 1941. Inclusive eu acrescentei lá no nosso grupo do Discord Salão de Diletantes esse obituário, em que é possível saber um pouco sobre ela. Nesse obituário, ela é comparada à escritora Júlia Lopes de Almeida, a quem ela admirava, e também à escritora Carmen Dolores. São duas escritoras que foram também cronistas muito famosas, que publicaram no jornal O País, tal como Iracema Guimarães Vilela. As publicações de Iracema foram publicadas sob o pseudônimo Abel Juruá. Então, vocês verão que tanto as colunas quanto o Nhonhô Resende, as demais obras, foram publicadas sob esse pseudônimo, mas já era de conhecimento geral que Abel Juruá era a Iracema. Tanto que sempre que há notícia de publicação de obra dela no jornal, eles mencionam não apenas o pseudônimo, como também o nome dela e também a filiação. Sempre mencionam que ela é filha lá do poeta Luiz Guimarães Júnior. Bom, é isso sobre essa autora. Agora eu lerei para vocês um conto dela, publicado na Antologia Feminina, editada pela Cândida de Brito. É uma obra antiga, rara, publicada em 1929. Então vamos lá, lerei o conto. A Visão. Meu caro Olivério, desde que cheguei a esta estação de águas onde vim buscar a saúde, que ironia, não tenho feito senão meditar. E medito tanto, meu velho, medito tanto e tão longamente que estou ficando imobilizado nessa romanesca e letárgica meditação. A causa dela? Queres sabê-la? É simples, fácil, racional. Sentindo-me dominado pela neurastenia, tranquei-me no quarto desde o primeiro dia, no segundo andar do hotel, não descendo nunca à hora das refeições, que me fazia trazer um criado nédio, rubicundo e amável, como bom Sancho Pança, ao serviço do visionário Dom Quixote. Assim me conservei 3 dias, para fugir à sociedade que pululava pelos salões, ruidosa, estouvada, sem outro pensamento no cérebro inútil a não ser o divertir-se delirantemente, doidamente. Pensei em embriagar-me com a prosa de alguns autores que nos servem de guias e às vezes de consoladores extraordinários e geniais. Mas a minha ideia vagueava às tontas pelas páginas dos livros, errando sem direção, emaranhando-se nos períodos e nas entrelinhas, não conseguindo orientar-se nem manifestar interesse. Então, aborrecido, comecei a contar e a recontar os vidros das janelas, as contas do quebra-luz do meio do teto, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, devagar, parando, voltando do princípio ao fim, como se dessa contagem insípida adviesse qualquer esclarecimento luminoso. Mas acabada essa distração, a única que me fora dado ter naquelas tardes melancólicas, o meu desanimado espírito ficou mais desamparado, mais triste, mais nostálgico do que nunca. E foi para isso me mandaram para aqui, pretendendo curar-me dessa doença atroz chamada neurastenia, que nos arranca todos os ideais, todas as energias, essa doença sombria e obstinada que vence sem lutar a nossa coragem, o nosso amor próprio, o nosso orgulho. Ah, pensei revoltado, voltarei para o Rio, pois se continuar aqui acabarei enlouquecendo. E nessa brusca resolução chamei o oficioso Dom Sancho Pança com um toque irritado de campainha. José, ordenei quando vi passar à porta sua face prazenteira. Diga ao gerente que me tire as contas, pois parto amanhã cedo. O senhor doutor parte já? perguntou o bom do português pasmado, equilibrando com notável maestria a bandeja a tilintar de pratos e de copos. Pois o senhor chegou há poucas horas e já se vai assim, sem mais aquela? Que quer você, homem de Deus? Não aguento mais esse barulho infernal. Vim buscar sossego e esses malucos hóspedes berram de noite e de dia como possessos. Quem pode descansar num lugar desse? É porque o senhor é a modos esquisitos, se não achava graça em tudo. Olhe, deixe essas paredes e meta-se nas salas lá embaixo. Lá o senhor encontra muitas senhoras bonitas. Interrompi-o com uma sacudidela enfadada de ombros. Quero lá saber de moças nem de velhas. O que desejo é ter paz. Nesse maldito hotel ainda não pude dormir nem uma noite inteira sossegado. Quando tento fechar os olhos, um ruído de passos estrepita nos corredores, luzes se acendem, risadas estalam e fins de conversa em voz alta me atordoam os ouvidos. Notando o ar palermado do meu plácido interlocutor, lembrei-me de que estava dirigindo a um analfabeto e alterei, portanto, o floreio da minha ilustrada linguagem. Sim, acrescentei num crescente mau humor. Este povo que não conheço e que quero continuar a não conhecer vem perturbar o meu sossego com a sua irreverência e seus desaforos. Escute, seu doutor, ponderou mansamente Alonso, fazendo um gesto conciliador com a mão esquerda. Eu vou dar um jeito nisso. Aqui aos lados também tive uma queixa do barulho da noite, de maneira que já fazem duas com a sua. Eu nada disse ao gerente esperando mais reclamações, pois o senhor deve saber que quanto mais gente se queixar, melhor será para o caso. Por isso vou provocar o hóspede do 14 a ver se fala. E lá pelo decorrer da semana que entra, levo tudo ao conhecimento do gerente. Como se fossem abaixo assinados para uma petição de governo? Você só se mexe quando todos protestarem, mas um desgraçado sozinho não é bastante para convencê-lo, embora esse infeliz esteja cheio de razão? Eu nada vale para vocês, hein, Patife? O meu vizinho também nada vale. Quanta gente é necessária para obrigá-los a serem homens de bem? Prossegui enraivecido. O meu vizinho certamente é algum pobre velho doente. Toda a fisionomia do Alonso se abria num sorriso perspicaz. Não é homem, seu doutor. É uma mulher. Ah! Exclamei surpreendido. É um pancadão, continuou Alonso, olhando de esguelha como para se certificar do efeito que aquela brusca revelação produziria no meu ânimo rebelde. Abri logo olhos curiosos. Pancadão? Ali? A dois passos? E eu sem saber? Pancadão? Acrescentei jamais sereno. Que quer você dizer com isso? Alonso tornou a sorrir, demorada e expressivamente. A sua larga face estava toda banhada de alegria, uma alegria astuciosa, fina, de grande penetração. É que é de Truz, tornou mais baixo, dando dois estalidos com a língua. É casada, solteira ou viúva? Está só? Interroguei, precipitando as palavras que me acudiam em tropel nos lábios curiosos. Eu cá não sei o que ela é, só sei que é bonita a valer. Quem a conhece melhor é a Felisberta, a criada do quarto, que está sempre a dar tramela. Há de ser viúva ou solteira, porque não lhe vejo um homem. O meu tédio tinha soltado as turvas garras de abutre, deixando-me respirar um pouco. Endireitei-me na poltrona de palha, na qual eu vivia afundado como num grande berço, e com pupila já a chamejar. Mas é bonita mesmo, Alonso? Porque para vocês, que têm olhos, nariz e boca sem defeito, já é considerada bonita. É bonita mesmo, seu doutor. Com sua licença. E o bom copeiro, mais animado pelo meu aspecto sorridente e o tom mais acolhedor da minha voz, pousou a bandeja numa pequena mesa ao lado. Felisberta diz que ela parece ter algum desgosto, porque vive lendo, sem parar um minuto. Cartas, inquirida pressa. Não, senhor. Livros. É um nunca acabar de ler. Chega a ser mania. E o Alonso, depois de algumas informações incompletas, retirou-se com um sorriso amável. Então, meu caro Olivério, desde aquele momento a minha apatia foi se desvanecendo e começou para mim um período de excitação, espreitando os vultos que via passar, perscrutando as trevas de olhar vivo, penetrante, alerta ao mais insignificante ruído. Mas era em vão. Nunca chegava a ver a minha vizinha, quando há 15 dias, um suspiro tão doce, tão extraordinariamente sentido, saiu daquele quarto e penetrou no meu, enchendo de mistério e de tristeza. Levantei-me como se uma mola me empurrasse e novamente colei o ouvido à fechadura. Mas não ouvi mais nada, não senti mais nada. O silêncio voltou a ser completo. Então, Olivério, não resisti à minha indelicada curiosidade de homem. Saí do quarto e pus-me a passear pelo corredor de um lado para o outro, arrastando os pés com tamanha impertinência que, ao fim de alguns minutos, uma fechadura rangeu e um vulto branco e muito esguio, postou-se entre portas, como um fantasma, olhando-me silenciosamente. Fixei deslumbrado sem poder pronunciar uma só palavra, enquanto a moça, com um lindo braço nu encostado ao batente da porta, me encarava, sempre severa e fria. Os seus imensos olhos verdes, límpidos e sérios, abriam-se para mim e o cabelo vaporoso, louro e fino, caía-lhe ao de leve sobre os ombros, de um contorno muito puro. Diante dessa mocidade perfeita, estaquei como em frente de uma estátua maravilhosa que me tolhesse os movimentos, a ação. Tentei dizer-lhe qualquer coisa para me desculpar a reverência, mas não pude. Toda minha alma em êxtase conservava um pasmo, uma admiração sem limites. Ela manteve-se naquela atitude poucos segundos, afinal fechou a porta e desapareceu. Voltei para o quarto como um colegial, apanhado em flagrante, e durante 8 dias via sempre esgueirando-se no corredor ou aparecendo entre portas, toda branca, toda loura, pousando em mim aqueles olhos magoados como a implorarem a misericórdia do amor. Uma tarde, dirigi-me a ela, mas logo a sua imagem desapareceu rapidamente enquanto um suspiro repercutia doloroso e longo. A minha inquietação aumentou e, nervoso, pus-me a escutar como um culpado todo o rumor que de lá saía. Afinal, um dia decidi ser mais explícito, mais decisivo, e chamei Alonso em meu auxílio. O português, a quem eu testemunhara a minha generosidade várias vezes, acorreu logo ao meu encontro. Alonso, disse-lhe eu, você vai fazer-me um favor. Quantos queira, seu doutor? Vai bater à porta dessa senhora aqui do lado e dizer-lhe que preciso dar-lhe 2 palavras já. É um caso urgente. A fisionomia do pobre homem murchou de abatimento. Ah, não é possível, seu doutor. Ela foi-se embora hoje pela madrugada e eu não sei para onde. Com semelhante notícia, senti-me desfalecer e a voz ficou quase sumida. Foi-se embora. Por quê? Quem era ela? Teria adivinhado pelo ardor dos meus olhares o que minha alma estava sofrendo? Teria compreendido o consolo que sua maravilhosa imagem me fizera? Ah, Olivério, o desânimo voltou a esfacelar-me à vontade. Estou de novo sem coragem, sem força, sem alegria. Apenas pude desprender-me dessa melancolia para desabafar a amargura que me invade. Tem pena desse farrapo de carne e abraça o teu Edgar. Esse foi o conto A Visão, de Iracema Guimarães Vilela, publicado no nome dela e reunido na Antologia Feminina, editado por Cândida de Brito em 1929. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em março de 2024. A música tema é a música O Gaúcho, também conhecido como Corta Jaca, composta por Chiquinha Gonzaga e interpretada pelo grupo Chiquinha Gonzaga, que era criado e dirigido pela própria maestrina Chiquinha Gonzaga e era composto pelos músicos Antônio Maria Passos na flauta, Nelson dos Santos Alves no cavaquinho e Tuti no violão de sete cordas. O Corta Jaca, o Gaúcho, fez parte de suas primeiras gravações já em 1911. A fotografia de Iracema Guimarães Vilela que ilustra esse episódio foi retirada da revista O Malho, de 13 de agosto de 1936.